Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Só aqui na Jovem Pan. No episódio passado, a gente inaugurou o DDT Séries. Inaugurou falando de mobilidade urbana e no segundo episódio dessa série, estamos de novo com o Marcos Quintela, que é especialista no assunto, especialista em mobilidade urbana e transportes, lá da Fundação Getúlio Vargas, o meu colega de ensino. Quintela, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Pô, obrigado, André, aí por mais uma vez o convite, que comunidade DDT possa contribuir bastante. Aí.
Exatamente.
De novo.
E aí, para participar da conversa de hoje, está aqui o meu amigo Fercil. E se está aqui o meu amigo Fercil, a diversão está garantida, Fercil?
Tá.
Bom, a diversão eu não tenho tanta certeza. Hoje a gente vai falar, né, de um assunto mais sério, mas
exato,
o cinema vai estar aqui.
Está presente, como sempre.
Fercil, no episódio passado com o Daniel, a gente conversou muito sobre o passado e o futuro dos transportes coletivos. Fizemos uma retrospectiva dos bondes, contextualizamos o VLT do Rio de Janeiro e aí o Daniel entrou para discutir a tecnologia daqui a 30 anos e a gente falou bastante sobre para onde vai essa história toda.
Perfeito.
Hoje você está aqui e você, como cara da tecnologia e cultura, vai falar sobre o que nessa história?
Pô, Andrezinho, naturalmente, como você já falou, Quintela, oi, show de bola te receber aqui. Mas voltando, como o André mesmo disse, cinema caminha muito junto com essas questões de tecnologia, a galera em Hollywood e pelo mundo dá uma fritada total na hora de prever esse tipo de transporte, esses tipos de transporte,
e
né?
Acabam realmente
muitas vezes,
aliás,
acertando.
Essa é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. Vai lá que
okay,
eu já volto.
Ok, ok. E eu acho que a grande dúvida que para na cabeça da galera é o quão realmente nós estamos perto de termos carros voadores.
Assim, algumas dessas tecnologias, só para eu
perfeito,
enriquecer a sua pergunta.
Ok.
Eu acho que alguns departamentos, alguns institutos de pesquisa, eu brinco que eles fazem previsões autorrealizáveis. Então, o cara, no mercado de tecnologia, isso acontece muito. O cara vai falar, daqui a 5 anos, 48% das empresas vão ter um chatbot. Aí ele bota um monte de CIO numa ilha, faz uma festa, chama uma galera para falar de tendências e faz ali a Inception, né? Para seguir na linha do cinema versus
perfeito,
realidade.
Isso.
E aí chega lá e fala, galera, pô, 48% das empresas vão ter um chatbot em não sei quanto tempo. E tá todo mundo ali ouvindo, né? Fala, cara, 48% não posso ficar pra trás. Vou chegar, começar logo essa história. E aí o cara vai, bota o chatbot, as coisas vão andando. Algumas dessas empresas que assumem esse papel de protagonista no que diz respeito à inovação, efetivamente lideram esse movimento, o mercado começa a fazer benchmark nelas, falar, se a empresa tal está fazendo, vamos fazer também, porque eu sei que eles estão tendo bons resultados. À medida que isso vai acontecendo, o custo da tecnologia vai diminuindo. Se o custo diminui, obviamente a utilização tende a aumentar. E no final das contas, passa um tempo e aqueles prognósticos muitas vezes acabam se confirmando. Quintela, dá para dizer que o cinema, e aí tô falando dos carros voadores, o cinema ajuda a prever, ele direciona, como que você acha que acontece isso em relação à indústria? Porque o cinema fala de carros voadores há muito tempo.
Muitos anos, desde que eu era garoto.
Então é só só realmente uma fritada na direção certa?
Eu acho que não, ali vem as mentes brilhantes, né? As mentes que preveem o futuro, o cara imagina, ele não sabe como vai acontecer, mas ele imagina. Aqueles Jetson já faziam
claro,
o telefone celular, pior que o telefone celular, é o vídeo.
É uma espécie de
hologramas,
os robôs.
Videoconferência tinha naquela época aos montes. Exatamente. Né? Daquele cara, o que é videoconferência? Ninguém nem usava esse termo, né? Uh-huh. Mas você via o cara se comunicando ali no relógio, a mulher do cara, lembra?
O Star Trek, ele foi um...
Você tá vendo que eu tô aprendendo
com você, contigo, tá, né, tá mandando bem, você é um Trek, né?
Beleza.
O Star Trek, ele é um dos campeões em prever, ele viu... Os Spock já usavam celular, eles tinham aquela comunicação que lembrava o Skype, eles usavam o relógio também como comunicação,
smartwatch,
como você falou, exatamente.
Desenho animado, todos eles, os caras usavam essas tecnologias que não existiam e nem se pensava em como é que daria. Então ali não é estado de previsão, eu acho que é a mente humana, né, criando, e dali alguém fala, espera aí, então vamos fazer isso, eu quero fazer
isso. Mas você acha que... De alguma maneira serve de referência?
Eu acho que serve.
Serve de referência. Me parece que em um determinado momento isso
alguém
acontece.
Alguém vai perseguir isso.
Pô, realmente esse negócio faz sentido. Vamos nessa.
Ué, os carros voadores hoje estão sendo criados em função dessa ideia toda do passado.
Então, eu desviei um pedaço do foco desse nosso caminho, sem trocadilhos com a mobilidade. Uh-huh. Mas, aliás, quem vai ouvir, que certamente... Fercil vai lembrar do DDT Daniel. Esse é um tema mais farto para trocadilhos do que eu imaginei.
Sério.
Mas enfim, desviei do caminho, mas voltando para a pergunta do Fercil, o quanto a gente está perto efetivamente de colocar isso em produção, Quintela?
Ué, mas já estamos muito perto, né? Com aqueles testes, por exemplo, agora dos drones lá em Dubai, onde o sujeito, tem umas limitações físicas, né? Se não me engano, o sujeito tem que ter no máximo 100 quilos, que aí o drone consegue levar, o cara chama lá pelo aplicativo, o drone pousa ali, só que ainda tem muita coisa ainda a ser desenvolvida. Uhum. Somente como é que isso aí vai conviver entre 1.000 drones, 2.000 drones, como é que serão as comunicações, as aerovias, né? A organização desse sistema. Isso... E também os pontos, né? Como é que seriam, igual os helipontos, né? Já dá problema com os helicópteros em São Paulo, hoje já tem problema do tráfego de helicópteros, imagina. Não, com os drones.
Eu esbarro nas pessoas na rua, eu imagino de drone esbarrando nas pessoas no ar.
Então merece,
eu sou desajeitado,
merece que vai conviver. Drone, que altitude, com um helicóptero, com um avião, será que ele vai até que ponto, né, nas áreas, então nos prédios, como é que eles vão ser? Quer dizer, ainda tem muita coisa a percorrer, mas como é exponencial... Uh-huh. Isso está muito próximo. Assim que os caras definirem a tecnologia, definir que aguente pessoas, né? Não só de 100 quilos, ou sei o que, e tenha confiabilidade 100%, que já houve acidente e tal, sei o que, o negócio decola, literalmente decola, né? Outra vez.
Com as limitações atuais, nem todo DDT poderia testar os drones de Dubai. Enfim, mas de qualquer forma...
Mas é transporte individual.
Claro.
Ainda sim, estamos falando...
Eu também.
Isso está dentro do fora do conceito de mobilidade urbana do
sim,
futuro.
Ah, sim, claro. Mas aí, especificamente no tema mais o veículo e não a mobilidade de uma forma mais ampla, a gente sempre fala aqui no DDT que uma das portas de entrada possíveis para os veículos autoguiados, são as soluções para o agronegócio, porque eles vão sofrer menos o impacto da dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, especificamente da comunicação entre os satélites, a rede de telefonia e os veículos propriamente ditos, e os danos potenciais são menores, uma vez que atropelar uma árvore, apesar da árvore não poder se defender e nem fugir, não é tão, obviamente, complexo do que atropelar uma pessoa. Yeah. E tem todas as questões morais, aquele experimento clássico do MIT, o The Moral Machine, um carro autoguiado fez uma curva e fez um cálculo, entrou numa rua, fez um cálculo e chegou à conclusão de que não vai conseguir parar a tempo de não causar nenhum dano. Tem, de um lado da rua tem duas velhinhas, do outro tem uma criança. Atropela quem? Tem... 5 pessoas e 800 cachorros. Enfim, e aí as conclusões estão diretamente relacionadas às questões culturais.
Se tiver
na Índia uma vaca, meu amigo, não vai não queira disputar o Moral Machine com uma vaca na Índia, porque você vai perder. Então tem as questões legais, éticas, morais, que acabam de alguma maneira tolindo um pouco desse processo.
Para regulamentar isso tudo,
claro,
não vai faltar muito.
Não é só uma questão de tecnologia. Isso a minha aposta em setores mais... isolados como o agro.
É isso mesmo.
Sim.
Vai ser o piloto de teste, certamente.
Claro.
Agora eu tenho medo disso aí derivar também para testes na área de defesa ou de ataque, de guerras, sim, claro, né, de espionagens. Né, então isso aí pode também acontecer. Né, ser todo um processo piloto aí, o sujeito numa primeira guerra aí fabricada, porque todas as guerras são fomentadas por alguém, alguém tem que patrocinar uma guerra, vamos testar esses...
Exatamente. É, aí... Se os caras já têm esses drones não tripulados, daqui a pouco as guerras vão ser nesse esqueminha, tipo Guardiões da Galáxia ali. Exatamente. No filme. Os caras entram numa espécie de realidade cockpit. Virtual, um cockpit ali, simulando, só que na verdade ele está controlando uma nave lutando contra outra lá.
Se for inteligência artificial, vira Transformers.
Boa.
Exatamente. Ué, e vai ser isso. Ué, isso aí também estava no desenho animado lá atrás, que a nave mãe, saiu aquelas navezinhas pequenas que seriam drones que atacariam. Uh-huh. E acabou, e volta uma nave mãe, e assim vai.
É verdade.
Tem uma questão, ainda quando a gente discute mobilidade urbana, e a gente falou sobre o VLT carioca no episódio passado, sobre o processo de combustível. Esse também é um tema que precisa ser endereçado. Né?
Até voltando para essa pegada do cinema que a gente anteriormente falou, é claro que no De Volta para o Futuro, como você disse, eles vão beber dessa fonte. No De Volta para o Futuro eles têm, minimamente ali naquela cena, você enxerga que tem um sistema de divisão, sabe? Por mais que eles estejam voando no céu mesmo, ele tem uma galera numa altitude X, uma galera mais abaixo, enfim, tem as vias.
Tem uma organização viária ali.
É. E assim, eu gostaria de saber se, assim como no De Volta para o Futuro, pelo menos no segundo, em que o Doc Brown abastece a máquina do tempo lá, o carro dele,
com
lixo, ele pega uma casca de banana, joga ali, um saco de lixo, ele literalmente revira a lixeira e enche o tanque do carro.
Já existe isso, já existe, de certa forma, essa transformação do lixo em energia. Né? Já existe isso agora. Se você também se remeter ao passado, lá atrás não tinha as locomotivas movidas a carvão, a lenha, que faziam energia, por que o lixo não pode? Nós temos quantidade de lixo, o estoque de lixo no planeta Terra é imbecil, é boçal. É, nós não vemos isso aí. Alguém pega o nosso lixo e leva para algum lugar. E esse lixo hoje, pouquíssimo... Fora o que nós estávamos comentando antes também, era o lixo em órbita da Terra. Né? Ainda tem lixo aí espalhado pelo espaço sideral. Quer dizer, então o estoque de lixo no planeta Terra daqui a 30 anos, quanto que será? Entendendo? É uma coisa absurda. Então ninguém está pensando nisso. Outra coisa, a tecnologia devia estar também focada nisso. O que nós vamos fazer com esse lixo? Esse lixo pode ser transformado em energia, pode ser transformado em alguma coisa. Fora as reciclagens, que é o grande pulo do gato que eu acho da humanidade, que vai acontecer, tudo vai ser reciclável. Tudo daqui a um tempo vai ser segregado, vai ter uma cultura de você selecionar lixo, que hoje tem, mas é uma grande palhaçada, porque ninguém cumpre aquilo ali. Né?
Sim,
o cara, nos aeroportos, é bonito pra caramba, mas o cara olha aquilo lá e joga...
Não, eu fico com uma pena. Às vezes eu vou jogar uma coisa assim, separo, tem um
Eu quero saber
lixo orgânico aqui.
Não, peraí, mas o cara que recolhe, ele está realmente... ou é aquilo ali só pra inglês ver? Entendeu? É igual o meu prédio. Meu prédio tem lá, o cara faz o lixo. Lá em casa nós temos aquela lata de lixo separado, que é minhas filhas, minha mulher, tudo. Tá legal, bonito. Quando chega lá embaixo na portaria, eu quero saber se o cara que recolhe, pega aquele negócio, joga tudo dentro do caminhão do lixo e vai embora.
Verdade.
Entendeu? Eu tive um trabalho desengraçado.
Quintela está ferindo corações. A galera que separa o lixo agora
não,
vai
mas
falar.
Mas eu fico imaginando que seja assim. Porque eu não vejo o lixeiro fazer o lixo, segregar o lixo, tá entendendo? Então isso aí é complicado. Tem aqueles caras especiais que pegam os lixos especiais, mas ainda não é uma situação. Né? Então essa da energia é sensacional, né? Por que não?
É uma saída
nos
de
oceanos,
mão
né?
Exatamente.
Tem suficiente.
Porra, oceano, então se eu limpar a Baía de Guanabara, o que eu transformo de energia só na Baía de Guanabara, que é uma lata do lixo aquilo ali.
Tanque cheio para todo mundo por um bom tempo.
Mas a energia mesmo vai ser a água, vai ser o hidrogênio, né? Que eles testam aí. Só que a indústria do... O problema todo é enquanto houver petróleo no planeta, o estoque de petróleo também ele tem uma previsão de término. Não sei se são 400 anos, não lembro direito as previsões dos estoques de tudo de petróleo. Enquanto houver petróleo, amigo... Ninguém vai conseguir fazer nada, porque vai dominar, vai ser dominante. É basicamente o que move a indústria do planeta? Minério e petróleo. Né? Então tudo é feito à base de minério e energia petróleo. Então não tem jeito, mano. Então você acha que o Oriente Médio todo vai abrir mão, vai deixar.
Vai ficar reciclando lixo.
Vai, né? Vai ficar reciclando lixo, né? Vai acabar aquela mordomia. Imagina, o que é aquela Arábia Saudita, Dubai, aquela coisa de louco que os caras estão construindo lá. Você viu agora?
Sim.
Você vê os vídeos, a gente fica assim, não é possível. Aquilo é dinheiro de onde, cara?
É, cara.
Petróleo, pô, entendeu?
Então, isso traz assim, dificuldades e acaba tolindo o processo de inovação.
Venezuela ali, nenhuma. Todo mundo acha que a Venezuela, todo mundo é bonzinho, tá preocupado com a Venezuela. Ninguém tá preocupado com a Venezuela, cara. O cara tá preocupado com o petróleo da Venezuela, pô. Concorda ou não?
Uhum.
O cara tá preocupado, ah, tá legal, tem a área humanística, tudo bem, que deveríamos estar prestando atenção, mas o cara tá preocupado, em primeiro lugar, é com o petróleo.
Tem essas segundas intenções, realmente.
Segunda,
né? Segunda são as pessoas.
Segunda são as pessoas, infelizmente, lamentavelmente é isso.
É. E a minha última pergunta, em quanto tempo a gente vai ter realmente uma revolução na mobilidade urbana? Eu acredito que os carros autônomos, eles já fazem parte disso, mas efetivamente a gente ainda vê esses entraves, essa coisa. É, e por mais que ele ainda tem aquela figura muito assim, beleza, é um carro não tripulado. A pessoa, o carona senta, quem está sendo levado, mas é só a inteligência artificial sendo guiando. Quando a gente
não resolve
vai,
nada na prática.
É, quando a gente vai ter, ou se existe algo parecido, por exemplo, o que você citou dos Jetsons, que o George vai lá, ele se apronta para o trabalho e entra num tubo. É claro que eu tô jogando lá pro alto, mas
verdade.
Esse tipo de... O que a gente tem mais próximo, assim?
Eu acho que a humanidade vai ter que se preocupar pro futuro com sempre coletivo, né? Então, transporte de massa. Que isso aí não vai resolver... Nós estamos com um crescimento populacional no planeta absurdo. Tem país aí que está pedindo, pelo amor de Deus, para ser habitado, e outro, pelo amor de Deus, para parar de nascer gente. Né? Então, o que será o planeta daqui a 30 anos, se houver esse crescimento? E como é que se resolve os problemas de mobilidade urbana nas grandes cidades, que está acontecendo o quê? Estão acabando as populações de campo. Né? Hoje está fazendo o ciclo migratório inverso, está tentando jogar as pessoas. Lembra que antigamente você queria tirar a pessoa
do campo e botar na cidade.
Da cidade? Isso aqui não. Agora a população, se não me engano, o último número era 85% da população mundial vive em centros urbanos. 85%. Então isso aí demanda o quê? Transporte. Transporte é a única atividade, o único serviço que atinge as pessoas todos os dias, 100% do tempo. Então não adianta você ter hospital, educação, comércio, indústria, habitação, tudo se não tiver transporte. Transporte é
como é que eu vou chegar lá,
não vai,
né?
Chegar, você não chega em lugar nenhum. Transporte, desde que você sai de casa, que eu sempre falo isso, pisou na calçada, já é mobilidade urbana. Calçada já faz parte do contexto de mobilidade urbana. Então dali você tem que fazer todas as integrações viárias, modais, para chegar onde você quer, tá certo? Então eu acho que tem que se preocupar com coletivo. Então esses carros autônomos tem que ser autônomo coletivo.
Uhum.
Será que vamos ter? Já tem os trens driverless, que aqui em São Paulo, onde não há condutor. Beleza, é um trem de alta capacidade, transporta lá 50 mil passageiros hora sentido. Então, sem condutor, como tem em vários lugares do mundo.
Tem um filme, Logan. Apesar dele ser um filme que tem uma pegada bem Velho Oeste, ele tem essa questão que o Quintela falou sobre esses caminhões autônomos. Parece que tem uma rodovia que ela só os únicos carros que trafegam naquela
coletivo.
Rodovia são carros de transporte e autônomos, sabe? Oh. Ele fica meio que num centro onde tem grandes plantações e aí ele faz esse transporte para a cidade, mas numa via meio que exclusiva, os carros gigantes parecem umas naves enormes.
Pronto. É isso que tem que ser. Nós não podemos mais pensar em transporte individual. O transporte individual vai atender se ele acabar. Ou então...
Vai virar algo de nicho.
De nicho, então, algumas cidades, vai ser lazer.
O carro é a nova vitrola, Quintel.
Pode ser a nova vitrola.
Tá certo. Então, no futuro, a gente vai ter um hoverboardzinho em vez desses patinetes, né?
É verdade.
O skatezinho que voa.
Bom, pessoal, ficamos por aqui no nosso segundo episódio do DDT Séries com o tema mobilidade urbana. E o amigo Marcos Quintela, claro, Fercil. Obrigado, Fercil. Quintela.
Opa, eu que agradeço.
Para quem não ouviu o primeiro DDT Séries de mobilidade urbana, bom, primeiro, para quem não ouviu, vai lá ouvir com Daniel Salvador. falando sobre a tecnologia daqui a 30 anos. Mas para quem ainda não ouviu e já quer falar com você, como é que o cara faz?
Entra no meu site lá, que é o Marcos com U, Quintela com dois L's, tudo junto, .com.br. Tem acesso lá minhas redes, me acompanha nas redes sociais e tem lá muito material para vídeos e tem muita informação. Eu coloco conteúdo ali para ajudar as pessoas.
Não esqueça de colocar o DDT no seu site, meu amigo.
Ah, sim. DDT, vou botar um link lá. Vou botar lá agora.
Boa, tá aí. É isso, galera. Ficamos por aqui. Tchau.
Valeu, tchau, galera.
Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.